Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Está molhado de suor, está feliz porque Deus o libertou. Ocinha, segura a chibata, não deixa bater. Faz uma prece pra nego vencer, nego não quer mais sofrer. Ocinha, segura a chibata, não deixa bater. Faz
meu,
uma
meu,
prece
meu,
pra
nego
vencer,
começar a cantar aqui porque o mestre abre o microfone. E daí o povo que tá assim, bem feliz com o ponto, fala, oi, 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 o que aconteceu? Opa, desconectou. Tudo bem, gente? Bem-vindos a Sete Pontos dessa segunda-feira. Começamos na energia dos pretos velhos. E saudando todos os orixás de Umbanda, né? O Laroyê pra Exu, Senhor da Comunicação, Mestre dos Nossos Caminhos. Laroyê Pombagira, Laroyê Exumirim, Laroyê todos os orixás. Adorei as almas, salve, salve. Tô começando com o ponto de preto velho, porque estou bem feliz de receber mais uma vez aqui essas duas lindas que fizeram uma entrevista sensacional com a gente da última vez. Nós falamos sobre a Gira das Bruxas, né? As novas egrégoras que têm vindo trabalhar no terreiro. E hoje nós vamos falar sobre uma outra egrégora que, assim, meu coração bate muito, muito forte para falar deles. Então, bem-vinda, Mãe Sara, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade de a gente voltar, né, Lídia?
É.
Gratidão.
E a mãe pequena Lídia também, que volta aqui para conversar com a gente.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente falando sobre Umbanda, nossos irmãos.
Ai, falando sobre Umbanda, que maravilha, né? Ah, como a gente precisa falar, gente, como a gente precisa falar, como a gente precisa trabalhar, não vou nem falar lutar, porque eu acho que daí já tem até uma outra conotação, trabalhar, né, para levar a nossa Umbanda, para que as pessoas compreendam, para que amem, né, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função nos terreiros, aqui na comunicação, na sua casa, com a sua família, todo mundo tem esse papel, então, bem Sim. bacana. E hoje, bom, as duas voltaram aqui porque nós conversamos sobre o terreiro Vó Maria. Aliás, vocês já mudaram? Como é que tá?
Ainda não, a gente continua na chácara.
Na chácara.
Na chácara.
Que uhum. também deve ser maravilhoso, porque deve ter um astral sensacional, não consegui ainda, mas
é,
quero.
O reino de Oxóssi.
Aham. Uhum.
É, tá bom.
Todo mundo, né? O sonho de todo mundo é fazer girar na mata, tanto que os terreiros fazem de vez em quando,
sim,
né?
Sim, sim, a gente já tá lá, né?
A gente tem o privilégio de estar no reino dele lá e fazer a gira lá.
Aliás, eu tenho uma novidade.
Oba!
Tem data já pra Gira das Bruxas. Dia 14 de agosto.
Gente, bota na agenda. Marcinha,
eu vou anotar, Carly. Eu vou anotar que eu tô bem interessado.
Gente, todo mundo tá me perguntando isso. Todo mundo. As minhas, ó, a Márcia Carly quer ir, a Marlene quer ir, a Maria quer ir. Acho que tem umas 4 ou 5 amigas que disseram que a Tati quer ir, a Adriana quer ir, ó.
Aí, ó.
Já não sei se tem vaga, tem que...
Não, não precisa agendar.
Não precisa agendar?
Não, não.
Pode ir todo mundo?
Pode.
Tá, eu vou te avisar que aquela floresta vai ficar...
Caravana.
Nós vamos tudo de caravana. Eu guardo com muito amor a pedra que a Serena me deu. A Serena, né?
Selena.
Selena tá dentro da minha bolsa, assim. Vou carregando para onde vou, porque eu sei que é uma pedra de proteção. Muito grata.
Sabe que pedra é?
É obsidiana, né? Uhum.
Isso mesmo.
De proteção. Então aí.
De proteção.
Bom... Então vamos falar agora, já sabemos que então vamos lá na Mata de Oxóssi, dia 14 de agosto, é isso, né?
Isso, aham.
Vou anotar aqui também, vou botar o alarme, 14 do 8, dia
eu,
das bruxas.
Eu tô anotando já na minha agenda.
É, eu vi.
Faça isso, Marcinho, eu vou fazer a mesma coisa. Mas hoje a gente vai falar de uma outra egrégora que tem vindo, né, bastante, a gente citou aquele dia na entrevista, mas hoje quero falar mais a fundo, que são, eu não sei se vocês chamam de Irmãos das Estrelas, se chamam de extraterrestres, ou se eles se deram algum nome.
Irmãos, a gente chama de Irmãos das Estrelas, e eles nos chamam de irmãos também.
Né?
É, eles chamam irmãos né, eles falam assim, irmãos, viemos para ajudar.
Uhum.
Né, então a gente chama também Irmãos das Estrelas.
Eu adoro esse nome, porque são, né? Somos são, todos,
sim. Irmãos. Somos todos, né?
Nesse universo. Conta de novo, a gente deu uma pincelada rápida, mas conta de novo como é que foi essa chegada, essa comunicação deles no terreiro.
Então, foi tendo, conforme eu falei, né? Expliquei da outra vez, eu fui tendo a aproximação com eles, né? No dia, no meu dia a dia, através de sonhos, que eram desdobramentos. Quando eles chegaram no terreiro, aí foi passado que eles viriam trabalhar com a gente mais voltada à gira de cura e passariam a trabalhar. E assim, e é totalmente diferente, porque a gente não incorpora, canaliza. É, né, uma canalização, né, diferente. Incorporação a gente consegue ainda ter um pouco de controle, por exemplo, um guia você pode passar na frente, vamos dizer que não é o certo. Uma canalização, ela é muito forte, ela
não tem,
não tem como você passar na frente.
Não tem, não, não interfere.
Quero muito falar dessa diferença energética, mas então você começou a receber... É, você começou a ter desdobramentos.
Sim, avisos.
Você foi levada e eles começaram a te preparar para isso, então. Não é assim, do nada.
Não, não.
Chegamos, gente.
Não. Aí os guias da casa da avó que trabalham comigo foram passando orientação. Que eles iriam vir trabalhar. Só que não era entidades que a gente é acostumada a trabalhar dentro da Umbanda. Que era uma força. Só que eu já acreditava. Antes de entrar na Umbanda, eu sempre acreditei, né?
Mas é basicamente assim, né? E eles vão trabalhar com quem acredita. Sim. Eu até acho, cá entre nós, que muitos deles estão trabalhando em terreiros dentro do arquétipo Preto Velho, do arquétipo Linha do Oriente, até de arquétipo Exu, né? Eles já trabalham lá, mas naquele arquétipo, porque a casa, se eles disserem somos irmãos das estrelas, vão dizer, não, tá louco, nem acredito nisso, né? É, mas assim, acredito que eles tenham procurado mesmo pessoas que já têm esse conhecimento.
A cabeça,
né?
A mente aberta, né? Pra poder aceitar, né? Agora, quem não acredita na outra existência, aí é mais difícil deles se aproximarem, né?
É porque assim... Eu acho, e outra coisa, né? A Umbanda é a melhor religião para que eles venham trabalhar, né? É a mais aberta.
Porque ela acolhe a todas, né?
Ela acolhe todas.
Ela acolhe. Quem quiser vir trabalhar para o bem, para a luz, ela acolhe.
E assim, é claro que a gente... Os umbandistas têm muito também essa universalidade. E mesmo numa gira de Umbanda, a gente tem tudo, né? Linha do Oriente vem... Todo mundo, vem indiano, vem tibetano, vem preto velho, vem...
Vem monges.
Monges, é, freiras, né, a gente sabe. Então, é uma religião que aceita, né, todos os seres. Então, para eles é o melhor lugar. Imagino que se eles chegarem na Igreja Católica e disserem, olha, gente... Né? Não vai dar certo.
Né? Não.
Por
vai.
Muito menos, Selena foi queimada na fogueira, né? Ou não sei se ela foi, mas
não,
enfim,
não,
as bruxas
não...
foram, né?
A Selena não foi queimada na fogueira. A
não.
Selena, lembra da história que ela levou uma flechada? No...
Ah, é verdade. Pra quem não assistiu outra entrevista, nós falamos sobre a egrégora das bruxas, né?
É, a Selena não foi queimada.
Que trabalham lá e a Selena, que trabalha com a mãe Lídia. É, foi recebeu uma flechada, foi assassinada.
Foi assassinada.
Então, por muito menos, sem dizer que era a irmã das estrelas ou nada disso, né? É, havia todo esse preconceito com relação às religiões, enfim. Que é por falta de conhecimento.
Conhecimento,
né?
É basicamente isso.
Então, eles então chegaram, você começou a ter sonhos primeiro.
Isso, desdobramento, a comunicação começou lá no astral, né? Em desdobramento, durante o dia eu senti uma energia diferente, né? E os guias iam falando pra mim me preparar, que haveria outros irmãos um pouco diferente pra começar a trabalhar. Porque não é assim do dia pra noite, imaginem, um susto, né? De saber que amanhã na gira vai ter extraterrestre trabalhando.
Sim.
Vamos dizer assim, né? Você leva, por mais que a gente tenha a mente aberta, mas é um susto, né?
Sim.
É, imagina a responsabilidade. Então, eles fui tendo essa comunicação, ó, sentindo as energias, é, até o ponto de firmeza que tem no meio do terreiro, ele também foi canalizado por eles.
Ah, eles começaram a passar,
isso,
então, o que eles precisavam para o trabalho.
Para trabalho. Então, assim, foi uma... foi uma aproximação que levou meses, meses, até eles chegarem a se manifestarem de uma forma que todo mundo sente. Que daí todos os médiuns sentem. Por mais que não consigam canalizar, eles sentem. A energia muda a temperatura do terreiro. Muda totalmente. Então, todo mundo sente. Assistência sente. Todo
muda
mundo
a temperatura
sente,
para sente. Frio.
Frio. Frio. Uma energia fria.
Paz gelada.
Uhum.
É uma temperatura assim que... eles estão aqui e a energia está sendo canalizada, sabe? É, o frio e no nosso corpo, assim, sabe? É, fica um... A gente não tem domínio, simplesmente... não que o nosso mental seja tomado, né?
Sim.
Mas na incorporação normal é 50-50, né? E com eles, não. Ali a gente vai fazendo e, de repente... tá fazendo e não tem pensamentos assim, eles vão...
Essa diferença energética, porque quando você... Eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. Já é complicado pra gente ter certeza que tá incorporado, né? Lá pelas tantas, você tá lá com o caboclo, com a cabocla, seja quem for, e o preto velho fala, nossa, mas acho que ela já foi, sou só eu aqui, né? Porque mesmo durante, né, a incorporação, a energia vai mudando. Né? Eu não sei, eu entendo que... Acho que quando ela está fazendo um trabalho que ela precisa... vamos falar, sei lá, da Preta Velha, né? Da Vó Maria. Quando ela está fazendo o trabalho que ela precisa pôr mais energia, você sente mais a energia, né? O coração acelerado, o calor, a energia nas mãos. De repente, se não precisa, dá aquela aliviada. E naquele monte de aliviado, você fala... Ixi, ela foi embora e eu fiquei sozinha aqui. E o que, que eu faço agora? Não tem isso?
Tem. É, a gente costuma falar, né? É, os filhos também falam, ah, tem gira que parece que eu tô mais conectado, outro não. Mas então, o guia vai usar a energia, digamos, a mais ou a menos conforme o trabalho. Por exemplo,
mas é a conexão do médium mesmo ou é a forma diferente de energia, dependendo do trabalho?
Dependendo do trabalho. E também pode ser a conexão, que nem eu falo, tem as duas possibilidades, né? Às vezes o médium tá bem incorporado ali, bem certinho, mas às vezes aquele trabalho não exige tanto desgaste, né? Ou que o guia puxe tanto, né? Se é um trabalho mais de leve, agora se é uma desobsessão, um trabalho que o médium sente muito a força e a conexão do guia para acoplar bem, né? Para ter aquela força ali até para proteção. Mas também depende. Eu costumo trabalhar com as duas possibilidades, né? Que para uma pessoa pode ter uma experiência e a outra não.
Então, dá pra gente fazer uma autoanálise, né? Você tá lá, tá sentindo uma energia muito levezinha e tal. Pensa, você fez o seu preceito? Você realmente não comeu carne? Você realmente tomou seu banho de ervas? Você realmente acendeu a sua velinha pro seu anjo da guarda, pro seu pai de cabeça? Você chegou lá, né, com pensamento em oração, livre, se colocando à disposição? Você fez isso tudo? Então, não é você. Então, é porque realmente a entidade... Naquele momento, a energia é mais sutil, né? Ela precisa de um outro tipo de energia. Agora, você não fez nada disso, aí o problema é seu, amigo.
E tem que ver se repete em todas as giras, né?
Ah, tem isso.
Né? Fazer uma avaliação e ver, não, será que é todas as giras é o mesmo comportamento? Aí tem que ver se tem algo de errado, né? Porque daí não é normal. Sempre vai ser 50% guia e 50% gente. Mas quando o médium começa a ver, não, mas eu só sinto eu, aí tem que ver, porque é perigoso mistificação, né?
É, a mistificação e tem pessoas que são muito racionais, que pensam que talvez vai dar aquele apagão, não vou ver nada e...
Quero provas, né? Quero fazer assim e quero que o objeto saia voando, né? Eu sei que é.
Eu queria fazer uma observação, Márcia, se a mãe me permitir, a respeito do preceito, né? Que você falou tudo isso, o preceito. Isso são 24 horas antes, né?
Sim.
Mas você passa a semana ali, né, ruim, brigando, xingando, maldizendo, e daí um dia antes você faz esse preceito bonitinho. Em um dia, a reflexão fica, um dia você consegue limpar seu corpo, limpar sua mente, principalmente a mente.
É.
Porque do preceito, o que eu considero mais importante e o mais difícil é o preceito do pensamento, dos pensamentos, né, de sentimentos. Então, essa é a ressalva que eu queria fazer, porque as pessoas se enganam muito. Ah, eu vou fazer um dia de preceito e tá tudo bem, eu vou chegar lá e vai ficar tudo bem.
Vou fumar, beber, ir pra balada, fazer bagunça, brigar com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, com o tio, com o namorado, mas um dia antes eu viro um santo.
Exato. E não daí, será assim. Que funciona? Daí, quando vai pra gira, vai ser?
É. Não é assim que funciona, né? E a gente, Pai Léo falou uma coisa, bom, ele sempre fala, né? Aquela história de, enquanto você é ignorante e você erra, até pode ter uma desculpa, né? Um perdãozinho, mas quando você já sabe, e a gente, a partir do momento que vira umbandista, sabe isso tudo. Sabe, né, da energia que a gente atrai, né, da energia dos pensamentos que a gente tem, das atitudes que a gente tem, então não tem mais desculpa, né?
Não, não assim, tem.
Ah, gente, não sabia, sabia. E a entidade olha e fala, sabia.
Sabe, a espiritualidade, né? sabe, né?
Sabe tudo. E vocês têm como saber que quando o médium está desequilibrado, quando ele chega na gira e tal, você tem como
já,
ver que
já.
É do médium?
Já, eu vejo pela energia.
Uhum.
Quando o filho chega, vem me pedir a bênção.
Você já sabe.
já dá pra sentir.
Uhum.
Isso é... Eu acho que a conexão, né, de mãe, de pai pra filho, como a gente tem a mão no ori do filho,
uhum.
é meio que direto. E até isso acontece quando não é nem gira. Às vezes o filho me manda uma mensagem, né, através da mensagem de texto ou áudio ali no WhatsApp, já dá pra sentir a energia. Não tá bem. Não tá bem, tá acontecendo alguma coisa.
E daí você consegue ajudar, interferir de alguma forma?
Olha, se o filho ou a filha me dá abertura, eu ajudo.
Pai
eu
João, não... fica à vontade, tá? Só pra avisar. Não tô avisando meu pai de santo.
Ah.
Fica à vontade, tá tranquilo. É.
Não, eu não sou de me atravessar, sabe? Eu espero sempre o filho vir. Eu falo, tá tudo bem? Se o filho fala que tá bem, mesmo eu vendo que não tá bem, eu deixo quieto. Porque pra não invadir o espaço, né? Eu dou muita liberdade pro filho me procurar. E quando fala, mãe, o que a senhora tem pra me falar? Vem desabafar. Aí eu falo. Você quer ouvir? Então vamos lá conversar.
Prepara, senão, então, né?
Senão eu não vou invadir o espaço. Eu espero sempre o filho, né? Porque senão não adianta forçar uma coisa, né?
Sim.
Mas eu pergunto, tá bem? Se o filho falar, não, tá tudo bem. Opa, não quer falar sobre o assunto, então... E lá na frente, quando vai isso juntando uma bolinha de neve, vai se juntando e o filho vem e fala, puxa mãe, não tava bem. Daí eu falo, ó, então, eu já
podíamos
vi.
Ter conversado antes, não ter deixado chegar aí, né? Então é sempre bom desabafar, procurar o pai de santo. É porque às vezes é o filho, nem todos os pais de santo dessa abertura que você dá.
É isso que eu ia falar
também
agora.
Pra comer de conversa, eu vou agradecer de novo o meu, que tem... responde quase que imediatamente no WhatsApp, está sempre aberto. Mas eu conheço pais de santo que não, que inclusive não dava nem o WhatsApp dele. É assim, resolvemos uma hora antes lá no dia da gira. Então, conversa comigo lá. É, e aí tem filhos que têm essa dificuldade Sim. mesmo de entrar em contato, né?
A mãe Sara, ela dá... A mãe Sara e o pai Michel, eles dão essa abertura pra gente.
Uhum.
Só que eles não são de ficar procurando. Ô, filho, como é que você tá? Imagina, também não dá, né?
Sim.
Imagina, vai passar o dia perguntando pra todos os filhos como é que estão. Então, mas ela fala, quando precisarem, podem me chamar.
Uhum.
É, e ela dá essa abertura. E além dessa abertura que ela dá de conversar com ela, os ensinamentos que ela passa no nosso grupo. Sabe?
Sim, isso é muito importante também.
E eu acho interessante isso, porque livre acesso a ela dá. Sim. Procura quem quer. Agora, se ela fala assim, ah, eu não tô bem, a mãe me chama, Lídia, você tá bem? Filha, você tá bem? Se eu falar, não, mãe, eu tô bem, mãe. Ela não vai falar assim, olha que você não,
não
tá
não
bem.
Tá.
Não,
é.
Ela não vai fazer
vai
isso. Porque ela vai achar assim, ah, Lídia tá no processo dela, não quer falar e tudo bem, sabe? Mas abertura pra isso ela dá.
Isso é muito importante, né? Porque eu sei que tem muitos pais de santo que se justificam e eu entendo, não, mas eu também tenho outra vida, né? Eu vou ficar só ouvindo o problema dos filhos, só ouvindo o problema dos filhos. Isso também me cansa, mas eu acho que é por isso que pai de santo tem essa proteção toda que tem, né?
Uhum.
E, gente, pai é pai, mãe é mãe. Ah, nós vamos correr mesmo.
Aí quando a gente aceita, né, assumir ali o compromisso, a gente já tá ciente das
Faz
cláusulas,
parte,
né?
Ah, boa. Não tem devolução, gente, agora já foi. Vamos pro nosso intervalo que eu vou tentar fazer direitinho hoje. Quase que deu, foi só um minuto de atraso. A gente já volta.
Você Você está ouvindo Sete Pontos.